Rádio Fiscar Notícias.
Incêndios florestais deixam 60 mortos e dezenas de feridos na Grécia.
Ruptura de represa em país da Ásia também mata várias pessoas e há centenas de desaparecidos.
Justiça condena estado do Rio de Janeiro por retirar rim de paciente por engano.
Cientistas afirmam que a Lua foi habitável há 4 bilhões de anos.
Caio Melo, novo ministro do Trabalho, já foi autuado 24 vezes por infrações trabalhistas.
Setor de eletroeletrônicos cresce quase 15% no primeiro semestre de 2018.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 19 minutos desta terça-feira, dia 24 de julho.
Os incêndios florestais no nordeste de Atenas, capital da Grécia, deixaram pelo menos 60 mortos e 156 feridos, de acordo com o último balanço da Defesa Civil divulgado hoje. Eles já são considerados os piores incêndios a atingir o país em mais de uma década.
E o número de mortos pode aumentar, pois há feridos em estado grave e também relatos de várias pessoas desaparecidas. Os moradores da região foram forçados a fugir em direção ao mar para escapar das chamas.
O fogo avança em três frentes na região de Ática, incluindo uma que está atualmente fora de controle perto da vila balneária de Mate, que fica a 29 quilômetros de Atenas. As chamas destroem casas e interromperam o serviço em grandes vias de transporte. Conexões ferroviárias foram destruídas e voos foram desviados ou até cancelados.
O primeiro-ministro Alex Tsipras, que estava na Bósnia e resolveu antecipar a sua volta à Grécia, disse que eles estão fazendo tudo o que é humanamente possível para controlar o incêndio. Abre aspas, estamos lidando com algo completamente diferente, disse ele.
Centenas de bombeiros foram mobilizados para conter os incêndios. O exército também foi convocado. Hoje vão chegar aviões de combate a incêndio vindos da Espanha, assim como voluntários do Chipre.
A pequena cidade de Mate costuma atrair turistas locais como idosos e também crianças que buscam colônia de férias. O vilarejo, onde as autoridades encontraram a maior parte dos mortos até o momento, foi completamente destruído pelas chamas.
Abre aspas, Mate não existe mais, nem mesmo como um pequeno povoado. Eu vi corpos e carros queimados. Tenho muita sorte de estar viva, foi o que disse uma moradora do local a uma rede de televisão grega.
Só em uma casa na cidade de Mate foram encontrados 25 corpos. Na área entre o porto de Rafina, a 30 quilômetros de Atenas, e Nea Makri. O porta-voz do governo grego, Dimitris Tsanakopoulos, afirmou nessa madrugada também que ao menos 16 crianças estão entre os feridos. Entre os mortos, há também um bebê de 6 meses. Que não resistiu à intoxicação por fumaça.
Incêndios florestais não são incomuns na Grécia, mas o país teve um inverno considerado seco no início deste ano. Com as altas temperaturas no verão, houve condições ideais para o fogo se alastrar. Dezenas de pessoas morreram quando incêndios florestais devastaram o sul grego em 2007.
Pouco mais de 10 anos depois, no fim da tarde de ontem, foi então que esse grande incêndio começou no norte e no leste de Atenas. Um prefeito local disse ter visto ao menos 100 casas e 200 carros consumidos pelas chamas. As autoridades gregas pediram que os moradores de uma região litorânea próxima de Atenas abandonassem suas casas.
Um jornalista da agência Reuters viu ao menos 4 pessoas mortas pelo fogo em uma estrada. Eles estariam, segundo a agência, na direção de uma praia onde ficariam mais seguros.
Um fotógrafo francês também encontrou 3 corpos carbonizados, isso embaixo de um carro, perto de Rafina, a 40 quilômetros de Atenas. Duas pessoas morreram antes mesmo de serem transferidas para hospitais, segundo anunciou uma emissora de TV pública.
E segundo informou o prefeito de Rafina, o Evangelos Bornous, pelo menos 500 casas e 200 veículos foram danificados em maior ou menor grau pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, atualmente ainda há 3 incêndios em curso na região de Ática.
Infelizmente, na manhã dessa terça-feira, o noticiário internacional nos traz uma outra informação muito triste, porque várias pessoas morreram e outras centenas também estão desaparecidas depois da ruptura de uma represa hidroelétrica que estava em construção no sudeste de Laos, um dos países mais pobres e também secretos da Ásia. Centenas de casas foram destruídas pelas inundações.
A represa rachou ontem à noite, liberando 5 bilhões de metros cúbicos de água. Autoridades trouxeram barcos para ajudar a retirar as pessoas do distrito de Sansai, na província de Atapeu, perto da fronteira com o Vietnã.
O governo de Laos costuma exportar energia para os países vizinhos, em especial para a Tailândia, por meio de uma série de represas hidrelétricas. E dezenas delas estão atualmente em construção.
Durante anos, organizações ambientais expressaram preocupação com as ambições hidrelétricas de Laos, principalmente devido ao impacto das barragens no rio Mekong e também sua flora e fauna, bem como as consequências para as populações rurais e as economias locais.
A barragem da província de Atapeu, que é uma obra de mais de US$1 bilhão, está em construção desde 2013. Por trás desse projeto estão várias empresas do ramo de energia.
A barragem, com uma capacidade de 410 megawatts, começaria a fornecer eletricidade em 2019. E 90% da energia produzida seria exportada para a Tailândia.
As imagens desse desastre são muito parecidas com aquelas que nos vêm à cabeça quando a gente lembra do acidente que aconteceu aqui em Mariana, no Brasil, no ano passado, quando a barragem de dejetos da Samarco estourou e acabou com vários municípios de Minas Gerais, matou muitos animais e até um rio inteiro. No caso desse acidente que aconteceu na Ásia hoje, ainda não se sabe o que levou a represa a entrar em colapso.
Agora 10 horas e 25 minutos, ouça só essa história que aconteceu lá no Rio de Janeiro. A Justiça do Rio decidiu que o Estado vai ter que pagar uma indenização por danos morais no valor de R$100 mil. Esse valor vai ser para o Adriano da Silva, que em setembro de 2006 teve o rim esquerdo retirado por engano em uma cirurgia realizada no Hospital Estadual Pereira Nunes, na Baixada Fluminense.
É isso mesmo, vocês não ouviram errado. Tiraram o rim de um paciente por engano. Isso aconteceu em 2005, depois que o Adriano caiu numa cachoeira. Ele fraturou o fêmur, foi uma fratura exposta e também teve um quadro de traumatismo craniano. Numa ação contra o Estado, o Adriano contou que devido à demora na realização dos procedimentos necessários, ele acabou contraindo uma infecção hospitalar e foi obrigado a ser submetido a novas cirurgias.
Em uma delas, o Hospital Estadual deveria ter extraído o baço do paciente. Meses depois, porém, ao se submeter a um exame de imagem, descobriu que teve removido equivocadamente o rim em lugar do baço, o que acabou lhe provocando várias sequelas.
Um absurdo. Nesse caso, os desembargadores da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça acompanharam por unanimidade o voto da relatora, a desembargadora Miriam Medeiros da Fonseca Costa.
O Estado ajuizou recurso contra a decisão da primeira instância quando havia sido condenado ao pagamento de R$50 mil por danos morais e outros R$10 mil por danos estéticos.
Na decisão, a desembargadora escreveu que é claro que o autor foi vítima de uma série de falhas por parte do Estado do Rio de Janeiro, seja no que toca ao retardo no atendimento, seja em relação às inúmeras intercorrências que foram apuradas e a mais grave delas, claro, a retirada desnecessária de um dos rins, foi o que avaliou a magistrada. É algo inacreditável que o Brasil vive ainda nos dias de hoje.
Agora 10 horas e 28 minutos, a gente muda de assunto para contar uma outra história agora sobre o novo ministro do Trabalho.
Também inacreditável.
O Caio Luiz de Mello. Entre 2005 e 2013, ele foi autuado 24 vezes em fiscalizações do Ministério do Trabalho. Todas essas infrações trabalhistas aconteceram na fazenda dele, em Conceição do Rio Verde, que fica no sul de Minas Gerais. Essas informações são do jornal Folha de São Paulo.
Uma das autuações que aconteceu em 2009 é referente a dois trabalhadores rurais que estavam sem registro em carteira de trabalho e, portanto, sem o pagamento de benefícios trabalhistas como o FGTS, o INSS e também as férias remuneradas. As fiscalizações geraram multas de R$ 46 mil. Na época, Mello era desembargador e vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Belo Horizonte.
Os auditores do Ministério do Trabalho fizeram 7 fiscalizações entre 2005 e 2013 na Fazenda Campestre, onde o ministro mantinha uma plantação de café. Além dos dois funcionários que estavam há 3 anos trabalhando sem registro em carteira, a fiscalização encontrou falhas de segurança e de higiene na fazenda. De acordo com os autos de infração, era permitido o livre acesso dos trabalhadores ao depósito com agrotóxicos, que ficava perto do refeitório dos funcionários.
É essa pessoa que vai ser a autoridade máxima quando a gente falar de trabalho no Brasil? Enfim, em nota, o Ministério do Trabalho confirmou que a fazenda do ministro foi alvo de uma fiscalização que eles chamaram de rotina e que ele pagou uma multa de R$ 46 mil. O Ministério pediu para destacar que essas ações já transitaram em julgado e que o próprio Ministério Público do Trabalho não viu uma necessidade de ingressar com ação civil pública.
10 horas e 30 minutos, 10h30, agora a gente fala de ciência no Rádio Fiscar Notícias, porque um grupo de pesquisadores determinou que as condições na superfície da Lua foram suficientes para suportar formas de vida simples há 4 bilhões de anos, segundo um estudo que foi publicado ontem pela revista especializada Astrobiology.
Já pensou morar na Lua? Pois é, além disso, os cientistas também concluíram que houve um outro período de habitabilidade no satélite natural há 3 bilhões e meio de anos durante um pico de atividade vulcânica da Lua.
Durante as duas épocas, o autor principal do estudo, o Dick McCursch, astrobiólogo da Universidade Estadual de Washington, comprovou que a Lua liberou grandes quantidades de gases voláteis superaquecidos, incluindo vapor de água desde o seu interior.
Essa desgaseificação, de acordo com os pesquisadores, poderia ter formado poças de água líquida na superfície lunar e também uma atmosfera densa o suficiente para mantê-la lá durante milhões de anos.
Ouça só o que disse o cientista, abre aspas. Se água líquida e uma atmosfera significativa estiveram presentes na Lua durante longos períodos de tempo, acreditamos que a superfície lunar teria sido pelo menos transitoriamente habitável, explicou ele.
O trabalho de McCursch e de Ian Cranford, da Universidade de Londres, se baseia nos resultados de missões espaciais recentes e também na análise de mostras de rocha lunar e solo, que comprovam que a Lua não é tão seca como se pensava anteriormente.
Em 2009 e 2010, uma equipe internacional de cientistas descobriu centenas de milhões de toneladas de gelo na Lua. Além disso, existe evidência de uma grande quantidade de água no manto lunar, que acredita-se se depositou em uma etapa muito prematura.
Também é provável que o satélite natural da Terra tenha sido protegido nesse período por um campo magnético que era capaz de defender formas de vida na superfície dos ventos solares mortais, de acordo com os autores. McCursch explicou, além disso, também que a vida na Lua pode ter sido originada em grande parte como aconteceu aqui na Terra, mas o cenário mais provável é que tenha sido provocada por um meteorito.
A evidência mais antiga de vida na Terra vem das cianobactérias fossilizadas, que têm entre 3,5 e 3,8 bilhões de anos. Durante esse tempo, o sistema solar foi dominado por impactos de meteoritos frequentes e gigantes.
É possível que meteoritos que continham organismos simples, como as cianobactérias, tenham sido expulsos da superfície da Terra e chegado à Lua, descrevem os cientistas do trabalho.
Makushi reconheceu, no entanto, que determinar se a vida surgiu na Lua ou foi transportada de outro lugar é algo que só pode ser abordado por meio de um programa agressivo futuro de exploração lunar.
Uma linha de investigação promissora para qualquer futura missão espacial seria obter mostras de depósitos do período de maior atividade vulcânica da Lua para ver se lá contém água ou outros possíveis marcadores de vida.
Além disso, seria possível fazer experiências em entornos lunares simulados na Terra e também na Estação Espacial Internacional, para ver se os micro-organismos podem sobreviver nas condições ambientais que os cientistas acreditam que existiram na Lua.
A gente fala de economia agora aqui na 95,3 FM, pois o volume de vendas do setor de eletroeletrônicos cresceu quase 15% no primeiro semestre desse ano. Isso se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, passando de 45 milhões de unidades vendidas da indústria para o varejo para mais de 52 milhões.
E esse balanço foi divulgado ontem pela Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros, durante a feira Eletrolar Show 2018, que acontece até a quinta-feira dessa semana, lá no Transamérica Expo Center.
Segundo o presidente da Eletros, o José Jorge do Nascimento Júnior, o grande impulso para o aumento das encomendas do setor foram os televisores, cujas vendas apresentaram um aumento de quase 30% em comparação ao ano anterior. Isso, claro, por causa da Copa do Mundo e também do desligamento do sinal analógico. A comercialização de TVs passou de 5 milhões de unidades no ano passado para mais de 6 milhões e meio agora em 2018.
A linha de portáteis registrou alta nas vendas de quase 13% no mesmo período, com 30 milhões de equipamentos comercializados. Já a linha branca, que engloba refrigeradores, fogão, entre outros, teve uma expansão de pouco mais de 2,5%, com mais de 6 milhões e 700 mil unidades vendidas. A linha marrom, por sua vez, que inclui TVs e aparelhos de som e vídeo, cresceu mais de 20%.
Esse crescimento foi relativizado pelo presidente da Eletros. Segundo ele, a comparação desse ano é com o fim de um período de crise, que durou, entre 2015 e 2017. Além disso, o setor também sentiu os efeitos da greve dos caminhoneiros. O prejuízo ainda não foi contabilizado em números, segundo o Nascimento Júnior.
Abre aspas. A gente vinha em uma retomada de crescimento. Os números mostravam um aumento na geração de empregos e na produção industrial, com aumento do consumo. Passamos 2015, 2016 e 2017 em uma crise, com investimentos acanhados, com instabilidade econômica e política também. Quando estamos na retomada disso, surge uma greve totalmente inusitada, que chegou a parar muitos estados do país. Foram 10 ou 12 dias de greve, mas com consequências gravíssimas para a economia, disse ele.
Para esse ano, a expectativa da Eletros é de vendas entre 10 a 15% maiores do que as do ano passado. No entanto, o presidente da entidade disse que a expectativa deve ser revista em setembro e pode ser menor do que a esperada.
E para o Carlos Klur, que é presidente do grupo Eletrolar, 2018 foi um ano complicado para o setor, principalmente por causa da valorização do dólar. Ouça só o que ele disse, abre aspas. A movimentação do dólar atrapalha o setor. Um dólar instável faz com que todos os produtos que são importados tenham variação de valor. Os fabricantes têm que comprar aço, plástico e todos os insumos que são dolarizados. Então, a mudança dos preços faz com que a indústria perca rentabilidade e dinheiro, disse ele.
Durante a coletiva à imprensa, onde apresentou esses dados, o Nascimento Júnior também criticou o tabelamento do frete, que foi uma das demandas dos caminhoneiros durante a greve desse ano. Para ele, o tabelamento não vai ajudar os caminhoneiros e os prejuízos poderão ser transferidos para os consumidores.
Abre aspas. Tivemos empresas associadas que continuaram com problemas porque a greve parou, mas voltou com um tabelamento de frete totalmente desproporcional ou diferente da realidade de políticas de preços vigentes até então. Houve fábricas com o produto acabado e pedido feito para ser entregue e que não foi entregue porque o frete que era oferecido a 7 mil virou 17 mil, disse o presidente da Eletros.
Ainda segundo ele, o tabelamento significou um aumento de 186% no valor do custo de frete para o setor. Ouça o que ele disse, abre aspas. O caminhoneiro é nosso parceiro, é parte do nosso negócio. Mas o tabelamento do frete veio num momento que ninguém esperava e na retomada do crescimento, lamentou ele.
Nascimento Júnior ainda completou, abre aspas. Em um primeiro momento, parece ser muito positiva para os caminhoneiros, mas não é porque muitas empresas já pensam em ter seu próprio frete e sua própria equipe de logística, porque na ponta do lápis está ficando mais caro contratar ou terceirizar. E aí o prejudicado vai ser o caminhoneiro autônomo, não ao tabelamento. Isso tem que ser livre... Isso teria que ser livre mercado mesmo. Temos que sentar e conversar, finalizou ele.
A Eletrolar Show, onde foram apresentados esses dados, é considerada a maior feira de empresas de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, utilidades domésticas, celulares e também da área de tecnologia da informação de toda a América Latina. Nesse ano, a feira está apresentando cerca de 10 mil produtos de 700 marcas diferentes para um público esperado de até 29 mil visitantes da indústria e do varejo, que representam aí mais de 30 mil pontos de venda em todo o território nacional.
Agora 10 horas e 40 minutos, a gente volta aqui para São Carlos porque você não pode perder essa oportunidade. Ouça só, de 25 a 28 de julho vai acontecer aqui na UFSCar a sexta semana de formação, pesquisas e práticas em educação infantil, que tem como tema as possibilidades e realidades de crianças, infâncias, educação infantil e as múltiplas faces das ações pedagógicas nessa fase de ensino.
É isso mesmo, é de graça, qualquer pessoa pode participar e o evento pretende compartilhar aí propostas pedagógicas por meio de debates para aprimorar o conhecimento sobre os saberes e os fazeres em educação infantil. Além, é claro, de unir os estudantes, os pesquisadores e os profissionais que estão preocupados com os desafios teóricos e práticos que envolvem o campo.
A proposta também é dialogar sobre as teorias e práticas que possam proporcionar a qualidade do atendimento às crianças pequenas nas instituições públicas e privadas de educação infantil.
Portanto, estudantes, profissionais e pesquisadores de pedagogia ou áreas afins que tenham interesse por essas discussões sobre educação infantil, as crianças e a infância, podem participar, assim como os profissionais das creches e pré-escolas universitárias, sejam elas municipais ou privadas.
O evento também visa qualificar funcionários que atuam na unidade de atendimento à criança, a UAC da UFSCar, ou também que se interessam pela unidade e pelas discussões que envolvem sua consolidação enquanto unidade acadêmica da universidade.
Bom, as atividades da Semana de Formação, Pesquisa e Práticas em Educação Infantil acontecem em vários locais aqui do campus São Carlos da UFSCar e são promovidas pela UAC, a Unidade de Atendimento à Criança, com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis e também com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, ambas aqui da Universidade. Tem mais informações e a programação completa no site www.ac2018.blogspot.com.
A gente vai se encaminhando para o final do Rádio UFSCar Notícias, 10 horas e 48, 42 minutos, perdão. E agora uma notícia aqui também de São Carlos. o Fundo Social de Solidariedade da cidade vai lançar amanhã, às 9 da manhã, lá no bairro São Carlos 8, o projeto FSS Itinerante. Esse projeto traz um caminhão que foi doado à Prefeitura da cidade pelo governo federal e que foi adaptado para a realização de mutirões de doações, olha só.
É isso mesmo, o caminhão vai ficar estacionado ali na entrada do Céu das Artes Emílio Manzano, que fica ali na rua Atílio Chiavolini, no bairro São Carlos 8, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Nesse local, os moradores vão poder escolher roupas, agasalhos e também calçados, de acordo com a necessidade da sua família.
O projeto foi criado para atender as famílias carentes que não conseguem se deslocar até a sede do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, que fica na Vila Marina. A intenção é desenvolver essa ação 2 vezes por mês em bairros em que os moradores tenham necessidade de receber as doações.
É isso mesmo. Tem mais informações pelo telefone do Fundo Social de Solidariedade no 16-3372-0865. Bom, a gente está terminando o Rádio Fiscar Notícias. A gente não costuma fazer isso, mas hoje eu vou abrir uma exceção. O meu amigo João Pedro Dama está lá na Austrália ouvindo a Rádio Fiscar, nos acompanhando. Quero mandar um abraço para ele. E se você ainda não tem o aplicativo da rádio, faça como ele. Baixe o aplicativo da Rádio Fiscar e nos escute em qualquer lugar do mundo. Ou também pelo site, no radio.fiscar.br. Um abraço, João. Saudade.
E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui e você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.